Não tinha um cesto e multiplicou-se por 12, né? Então, dessa forma, a gente já compreende que o texto foi construído porque Mateus quis nos fazer compreender isso, que a comunidade é convidada a dar de comer. Isto é, que nós podemos ser capazes de providenciar que não falte à mesa das pessoas nada. E, portanto, é a nós, humanidade inteira, que essa palavra de Jesus é oferecida. Toda a humanidade, especialmente aqueles que têm o de comer, é chamada a ouvir esta frase e dizer: temos como distribuir as riquezas que este mundo oferece e não permitir que haja alguém que morra, que passe fome. E sabemos matematicamente, estatisticamente, quanto isso é real, é verdadeiro até hoje. Existe a possibilidade de produzir comida numa abundância tal que ninguém na face da terra, mesmo tendo multiplicado as multidões, né, que no tempo em que Jesus viveu, o mundo tinha muito menos gente vivendo do que hoje, e ainda assim temos a capacidade de alimentar. Portanto, existe um compromisso humano com a alimentação, com o sustento um do outro. Existe um convite que Jesus faz a toda a humanidade aqui através desses discípulos. Os discípulos se tornam, portanto, o canal por onde chega até nós esse convite de Deus para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Não fiquemos esperando um milagre, que Deus venha saciar a fome dos que não têm o que comer, como se tivéssemos sempre que colocar no colo de Deus as nossas responsabilidades. Quando vemos a violência, perguntamos por que Deus permitiu. Quando vemos pessoas morrendo de fome, perguntamos por que Deus permitiu. Quando, na verdade, é Deus que está perguntando a nós: por que você virou as costas ao seu irmão? E lá no livro de Gênesis já temos essa pergunta que Deus faz a Caim: onde está o teu irmão? Tanto esse texto que nós lemos é um texto bem provocador, porque ele toca numa ferida muito séria da nossa humanidade, que é quando nós fechamos os olhos ao problema do outro e queremos despachá-los, como fez os discípulos. Jesus, manda eles irem embora, porque aqui é um lugar deserto, não tem onde comer. Quando, na verdade, eles tinham 5 pães para eles. Então, nesse momento, a gente se dá conta que a grande lição de Jesus aqui não é um milagre extraordinário, ele é capaz de multiplicar pães. Porque a verdade, na verdade, na verdade, quando lemos a Bíblia, encontramos um profeta chamado Eliseu, que também multiplicou pães. Tinham somente poucos pães e ele conseguiu alimentar 100 pessoas. Tudo bem, a proporção era bem menor, mas ele multiplicou pães. Portanto, não é algo que surpreenderia um judeu ver um homem multiplicar pães. Na sua história, isso já era algo realizado por outros profetas ou personagens, homens de Deus, como assim se diz na Sagrada Escritura. Por isso, o que é mais extraordinário aqui é o diálogo, aquilo que se estabelece entre Jesus e as suas comunidades, quando, nesse momento de realizar o milagre, ele questiona: por que vós mesmos não os dais de comer? Por que preferem despachá-los famintos ao invés de procurar um meio de saciar a fome? Então, todos nós, como comunidade, somos convidados a refletir sobre as questões sociais, sobre os dramas humanos que a vida nos oferece. Porque nós todos somos convidados a tomar, sim, posição contra a morte e a favor da vida em todas essas circunstâncias. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado também porque a Tua palavra nos ajuda a reconhecer que a vida é um dom que cabe a cada um de nós defender em todas as suas etapas, especialmente quando aquele que está ao nosso lado reclama de nós uma atenção. Ensina-nos a solidariedade, o amor ao próximo, evitar que tenhamos que colocar a responsabilidade em outros, ao invés de assumir a nossa própria condição daquele que, estando ao lado, é o próximo do irmão que sofre. Ensina-nos, portanto, a ser solidários uns com os outros, a construir fraternidade e que a partilha do pão seja o maior exemplo daquilo que podemos fazer com nossas mãos, resolvendo, acolhendo, sendo capaz de construir entre nós uma mentalidade, uma consciência maior de que tudo pertence a vós e que nós somos apenas administradores da tua criação e que tudo pertence a todos e que assim não haja pobres entre nós, como dizia já no texto do no livro do Deuteronômio. Ensina-nos, portanto, a construir uma fraternidade em que cada um e cada uma, por mais diferente que seja, seja olhado como irmão, como irmã, e assim possamos construir um mundo melhor. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
dica.
A dica da semana é refazer dentro de nós a capacidade de ser solidários. Solidariedade que não depende apenas de condição financeira, mas pode ser a solidariedade do tempo, na atenção, no cuidado com o outro, no despachar o outro para que ele possa encontrar ajuda em outro lugar quando está à nossa mão, ao nosso alcance, fazer algo. Que esta lição que Jesus dá aos discípulos também possa nos ajudar neste tempo a viver o Evangelho concretamente, estendendo a mão a quem precisa, sendo solidário quando a ocasião surge em nossa frente. Que a dica da semana seja viver o Evangelho como ele, Jesus, nos ensinou.
Preparando o domingo.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Thank you.
Piauí, conectada em você.
Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai e a tardinha cai. O barquinho vai e a tardinha cai. O barquinho vai.
Notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
À medida em que o ensino médico exige que mudanças climáticas entrem para os currículos, estudantes de medicina e professores criam fóruns de debate e ferramentas para compartilhar informações e disseminar a reforma curricular em faculdades de todo o mundo. O relatório de saúde planetária foi desenvolvido em 2019 por estudantes dos Estados Unidos. A ferramenta ajuda a criar métricas para avaliação do ensino, bem como facilitar as mudanças nos currículos. Outro projeto colaborativo é o Recursos Climáticos para a Educação em Saúde. Trata-se de um repositório de planos de aula e materiais sobre temas de meio ambiente e saúde, todos revisados por especialistas. Ele é público e gratuito.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta, garganta, a santa às vezes troca meu nome e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, encontre-me vira cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa a gueixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Paradia, me esquece na noite chura. Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho cravado em minha garganta, garganta, a santa às vezes troca meu nome. E some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, encontre-me vira cara. Otara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa a gueixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia?
Beijinhos que eu darei na sua boca. Quantos abraços são de 100 milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Apertado assim, colado.